Café Brasil, com Luciano Pires.
Café Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil, mostra tua cara. Eu quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, hein? O nome do teu sócio? Confia em mim. Olá, tudo bem? Tá pronto pra falar dela, hein? Da maldita. Pois é, o tema de hoje é corrupção. E para começar, nós vamos com uma frase de um anônimo. Todo homem tem seu preço e tem um monte em promoção.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Eu não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com glu glu.
Eu vou começar definindo o que é corrupção, conforme publicado no site do mundoeducação.com.br. Ao fundo, você ouvirá o Porco Juleno com o Chimpanzé Clube Trio. O Chimpanzé é composto por Ângelo Canaã, Felipe Croco e Luiz Miranda, e é uma delícia. Corrupção vem do latim corruptus e significa quebrado em pedaços. O verbo corromper significa tornar pútrido. A corrupção pode ser definida como utilização do poder ou autoridade para conseguir obter vantagens e fazer uso do dinheiro público para o seu próprio interesse, o interesse de um integrante da família ou de um amigo. A corrupção é crime. Veja alguns itens que revelam práticas corruptas. Favorecer alguém prejudicando outros. Aceitar e solicitar recursos financeiros para obter um determinado serviço público ou para, numa licitação, favorecer determinada empresa. Desviar verbas públicas, dinheiro destinado para um fim público e canalizado para as pessoas responsáveis pela obra. Até mesmo desviar recursos de um condomínio. A corrupção é presente em maior evidência em países não democráticos e de terceiro mundo. Essa prática, infelizmente, está presente nas três esferas do poder: no legislativo, no executivo e no judiciário. O uso do cargo ou da posição para obter qualquer tipo de vantagem é denominado de tráfico de influência. Toda sociedade corrupta sacrifica a camada mais pobre, que depende dos serviços públicos. Fica difícil suprir todas as necessidades sociais, como infraestrutura, saúde, educação, previdência, se os recursos são divididos com a área natural de atendimento público e com os traficantes de influência, os corruptos. Quando o governo não tem transparência em sua administração, é mais provável que haja ou que incentive essa prática. Não existe país com corrupção zero, embora os países ricos, democráticos, tenham menos corrupção, porque sua população é mais esclarecida sobre os seus direitos. Gente esclarecida é mais difícil de enganar.
Você era um mal, eu não escondo. Você foi aquele estrondo que estourou meu coração. Porém eu reagi na hora cá, você pra lá e eu pra cá. Minha vida não é mais a guerra. Você já não desfila mais na minha passarela. Eu tenho outro aquele.
Olha só, por falar em enganar, você tá escutando o Galã Enganador, de Escurinho, que Elza Soares gravou em 1962. Precisa comentar, hein?
Porém, você pra lá e eu pra cá. Minha vida não é mais aquela. Você já não desfila mais na minha passarela. Eu tenho outro, aquele que me ama e me convém. Arranca, vai em frente, vai dizer a essa gente com essa mulher.
Pois é, atualmente existe uma organização internacional que tem como finalidade desenvolver pesquisas nos países para medir o nível da corrupção. A partir dessa medição é feita uma classificação de 0 a 10, sendo 0 o mais corrupto e 10 o menos corrupto. O primeiro colocado, o país menos corrupto do mundo, com nota 9,7, é a Finlândia. E o Brasil, hein? Estamos em 54º lugar, com a nota 3,9.
Café Brasil!
Delícia, você está ouvindo Sem Vergonha, do bandolinista Rodrigo Lessa, com o próprio Rodrigo Lessa. As baixarias do violão brasileiro, o pontilhado das coladeiras cabo-verdianas e a técnica particular dos congueiros cubanos fundem-se num som surpreendente. Escuta só. Então, quando o avião parou em Brasília, um daqueles políticos envolvidos naqueles escândalos entrou. Cabeça erguida, altivo, e aos poucos os passageiros começaram a sussurrar, imitando pombos. Corrupto, corrupto, corrupto. Pensei comigo mesmo, que vergonha. Mas o sujeito continuou impassível, seguindo no voo normalmente. Desembarcou como qualquer um de nós e pronto, nenhum constrangimento. Minha esposa foi definitiva após assistir parte de suas explicações na Câmara. Não acredito nem no boa tarde dele. Pois sabe o que eu admiro, hein? Eu até admiro aquele tremendo, expressivo e intimidante atributo dos políticos, a cara de pau. Quem tem cara de pau não tem vergonha, não sente culpa, não se intimida. Para sentir culpa, a pessoa tem que reconhecer que errou, que desobedeceu alguma regra ou lei. Que fez algo errado e, portanto, sabe que existe um certo. Quem assume a culpa manifesta a percepção de que se esforçar-se para aprender, pode deixar de errar. A culpa é perdoável. A culpa pode ser esquecida depois que o culpado paga pelo erro. Reconhecer a culpa é um exercício de humildade e nada tem a ver com incapacidade. Incapacidade tem a ver é com vergonha. Quem sente vergonha tem problemas com seu amor próprio, sua autoestima, mas não tem necessariamente culpa sobre a razão de sua vergonha. E o interessante é que a vergonha dá mais vergonha, sabe? O sujeito aparece com o zíper aberto e o bilau de fora. Que vergonha! Quando descobre a situação, fica vermelho de vergonha. E ao perceber que ficou vermelho, fica com vergonha de ficar vermelho. Interessante, né? Mas sabe que não dá para acusar, não dá para julgar, não dá para condenar ou punir a vergonha. Vergonha não precisa de perdão. Voltemos então à situação do nosso Renan Calheiros, ou de Paulo Maluf, ou Fernando Collor, ou qualquer um deles, né? Se roubou, é culpado. Errou, tem que pagar. E ao ser pego no ato, deveria sentir vergonha. E eu fico desesperadamente buscando um sinal de vergonha na cara deles e não encontro. São eles os verdadeiros sem vergonha.
Povo da minha terra, na hora que eu mais precisei de vocês, vocês me traíram. Mas não tem nada não, eu volto. Dei cimento, dei tijolo, dei areia e vergalhão. Subi morro, fui favela, carreguei neném chorão. Dei cachaça, tira gosto e dinheiro de montão. E mesmo assim perdi a eleição. Traidor, traidor, traidor. Se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor. Dama, porém quando eu perdi, ela vendeu até a cama. E achei o meu retrato no banheiro da central. Vou dar um couro no meu cabo eleitoral. Traidor,
traidor, traidor.
Se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor. Mesmo assim foi anulado. E só tem gente canalha, como tem gente ruim.
Nem a minha mãe votou em mim. Você tá ouvindo o Político, com o sambista Dicró. Carlos Roberto Oliveira, o Dicró, é natural de Mesquita, cidade da Baixada Fluminense. Filho de mãe de santo, ele assinava seus sambas com as iniciais C-R-O, Cró. Eram os sambas do Cró. Sambas de Cró, que com o tempo se tornaram o seu próprio nome, de Cró.
Ô mamãe, eu me admiro a senhora. Se meus inimigos não votarem em mim, tudo bem. Agora a senhora que me vende de mim não votar é sacanagem.
Eu, hein? Os eleitores que não te conhecem não votaram. Eu que te conheço vou votar? Ah, tô fora.
Ô mamãe, a senhora também me traiu, mamãe.
Não voto, não voto, vou votar é nunca.
Povo da minha terra, vocês têm água aí no município? Claro que não. Tem escola no município? Claro que não. Tem policiamento no município? Não, não. Então por que vocês não mudam dessa porcaria aí? Votam errado porque quer. Eu pretendia botar um cruzeiro no sul no Banco Suíço.
E o pior é que eles voltam mesmo, sabe? Então eu trago outro daqueles textos provocadores do Paulo Saab, que escreve nas iscas intelectuais do meu site. O texto chama-se Fragmentos da Corrupção. E ao fundo você ouvirá Virou Baixaria, de Rodrigo Torino, que está no CD BDMG Instrumental. Quase uma centena de presos envolvidos em desvios e corrupção no Detran do Rio Grande do Sul. Em São Paulo, um delegado da Delegacia de Narcóticos é acusado de enriquecimento ilícito. Em Campos, no Rio de Janeiro, a Procuradoria de Justiça pede o afastamento de todos os vereadores da Câmara local. Em Santa Catarina, a polícia prende 5 suspeitos de fraudar provas em concurso público. A Polícia Federal indicia empresários por fraudes em licitação e ministério. A Polícia Federal prende filho da governadora do Rio Grande do Norte em operação contra fraudes em licitações públicas. Essas manchetes foram coletadas em um único dia de observação nos jornais brasileiros. Não estão mencionadas as demais dezenas, centenas, milhares de denúncias, ações, reações ligadas ao já endêmico grau de corrupção que assola o país. Ao que tudo indica, sempre assolou. É histórico. Há quem alegue que agora se tem ideia de maior volume da corrupção porque há ampla liberdade de difusão dos fatos e porque a polícia está agindo. Certamente esta é a versão que agrada ao governo, serve aos interesses do governo. Não se pode descartar, no entanto, o outro lado da moeda. O tratamento condescendente que o governo dedica aos casos de corrupção no seio de sua administração é forte estimulador da ação desonesta de seus próprios membros e seus tentáculos de ligação com a parte podre que age no lado empresarial. Se em todos os casos catalogados de corrupção no atual governo, e que até motivaram demissões de muitos ministros por isso, tivesse ocorrido uma ação firme do presidente da República, prevaleceria o desestímulo à fraude. Mas não é o que acontece. Os infratores são perdoados e beatificados em discursos públicos do próprio presidente. Um incentivo a quem está sentado numa cadeira do poder público com más intenções. Verdadeiro ou não o crescimento da corrupção no país, a verdade é que a sensação do seu crescimento é visível, é palpável. Os atos de corrupção de norte a sul do país, de leste a oeste, envolvendo os membros do poder público com o compadrio de segmentos empresariais e ditos sociais, que roubam o dinheiro arrecadado do suor dos que produzem, trabalham, pagam impostos, estão todos os dias, sistemática e infalivelmente, nas principais manchetes de cada dia. A sociedade brasileira, entendida como tal, as camadas da população que trabalham e agem com honestidade, independentemente de sua classificação econômica e social, não pode se conformar com isso e deixar-se apaticamente acomodar como se não tivesse mais jeito.
Aí, malandragem, já falei pra você que eu nunca rego embrulho e nem entro em feira. Já falei pra você que malandro não vacila.
Já falei pra você. Que malandro não vacila.
Malandro não cai, nem escorrega. Malandro não dorme, nem cochila. Malandro não carrega embrulho e também não entra em fila.
Malandro não cai, nem escorrega. Malandro não dorme, nem cochila. Malandro não carrega embrulho e também não entra em fila.
É, mas um bom malandro, ele tem hora pra falar gíria. Só fala a verdade, não fala mentira. Você pode acreditar, eu conheço um rapaz de otário, metido a malandro que anda xingando, crente que tá abafando e só aprendeu a falar. Como é que é, como é que tá? Morou, mané, chega pra cá.
Como é que é, como é que tá? Morou, mané, chega pra cá.
Já falei pra você, já falei pra você, que malandro não vacila.
Já falei pra você.
Corrupção, malandragem, anda tudo junto, né? Então o nome é Bezerra da Silva, que foi quem melhor cantou a malandragem destes novos tempos. Aqui ele canta Malandro Não Vacila.
É, mas um bom malandro, ele tem hora pra falar gíria. Só fala a verdade, não fala mentira. Você pode acreditar, eu conheço um rapaz de otário, metido a malandro que anda xingando, crente que tá abafando e só aprendeu a falar. Como é que é, como é que tá? Moro, mané, chega pra cá.
Como é que é, como é que tá? Moro, mané, chega pra cá.
Já falei pra você, já falei pra você, que malandro não vacila.
Já falei pra você, que malandro.
Malandro não cai nem escorrega, malandro não dorme nem cochila, malandro não carrega em tudo e também não entra em fila.
Malandro não cai nem escorrega, malandro não dorme nem cochila, malandro não carrega em tudo e também não entra em fila.
E mais um bom malandro, ele tem hora pra falar gíria, só fala a verdade, não fala mentira. Você pode acreditar. Eu conheço um rapaz de otário, metido a malandro que anda xingando, crente que tá abafando e só aprendeu a falar. Como é que é, como é que tá? Moro, mané, chega pra cá.
É, mané, um dos modos mais eficientes de se expurgar da vida pública os corruptos é pelo voto. Pelo voto, os corruptos chegam aos cargos que os permitem atacar os cofres públicos como se fossem seus. A questão é que o eleitor coloca o corrupto no cargo e depois o deixa lá, solto, livre, sem vigilância, sem cobrança. O corrupto volta ao poder pelo mesmo voto e se protege na imunidade que a eleição confere. Já se disse há muito tempo, e vale sempre a pena repetir, ou nos locupletamos todos ou instaure-se a moralidade. Como não estamos nos locupletando, vamos instaurar a moralidade pelo voto, deixando de fora os corruptos, já que não podemos também agir por outros meios. Então recorro ao meu amigo Eduardo Bueno, o Peninha, que em um de seus fantásticos livros, A Coroa, a Cruz e a Espada, tenta encontrar as origens da corrupção no Brasil. Ao fundo você ouvirá Oculto, de Pixinguinha, com o grupo Flor de Abacate. Esta joia está no CD Batuque, lançado em 2002. Quando o governo português, diante da ameaça de tomada do território pelos franceses, resolveu finalmente ocupar a América, era preciso um novo regime. O regime das capitanias hereditárias já provara estar falido. Surgiu então o sistema de governo geral, que propunha reorganizar o processo de ocupação e colonização da América Portuguesa. Para isso, foi preciso investir quase uma tonelada e meia de ouro. Foi a primeira vez em que o investimento não foi realizado por particulares, arrendatários ou especuladores. A soma vinha do próprio e já tão carcomido Tesouro Real Português. Em 1549 teve início oficial esse novo e conturbado período da história brasileira, quando Tomé de Souza aportou na Bahia. E onde entra a corrupção, hein? Desembarca com o séquito trazido pelo novo governador-geral. Devidamente escoltado por funcionários públicos, ele introduziu no Brasil traços determinantes da burocracia estatal portuguesa. O clientelismo, a leniência, o nepotismo, as mazelas que, agravadas pela desigualdade, pelo absoluto desrespeito às leis e pela corrupção generalizada, continuam minando o desenvolvimento do Brasil 500 anos depois. É claro que transferir a culpa da corrupção atual para os portugueses de 500 anos atrás é muito conveniente. Parece que somos vítimas de um erro histórico, como se não fôssemos donos de nossas decisões, não é mesmo? Por isso é tão importante conhecer a nossa história, de onde viemos e como fomos formados. A tragédia, tão minuciosamente contada por Peninha, nos faz concordar com o chavão que ele mesmo usa. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la.
Dinheiro é um pedaço de papel. 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 O céu é um, o céu é um. O céu na foto é um pedaço de papel. Pega fogo fácil. Depois de queimar, dinheiro vai pro céu como fumaça. Também é fácil rasgar como as cartas e fotografias. Aí não se usa mais. Aí não se usa mais. Porque dinheiro é um pedaço de papel. Um pedaço de papel é um dinheiro.
Pois é, a corrupção faz parte do ser humano e a sua redução também. Está em nossas mãos combatê-la, ou então para de reclamar, meu. E é assim, é o som de Dinheiro com Arnaldo Antunes e o Mundo Livre S.A. que o Café Brasil, que tratou da corrupção, vai indo embora. Dinheiro é um pedaço de papel, mas que papel, hein? Esse tema é complexo e vai render outros programas. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. Estiveram hoje conosco Paulo Saab, Eduardo Bueno, Arnaldo Antunes, Mundo Livre S.A., Elza Soares, Chimpanzé Clube Trio, Rodrigo Lessa, Flor de Abacate, Dicró, Rodrigo Torino Quinteto e Bezerra da Silva. É mole, hein? Gostou? Quer mais? Sabia que mais de 1 milhão de programas já foram baixados do meu site www.lucianopires.com.br e tem mais uns 150 lá. E para terminar, uma frase do Barão de Itararé que é uma porrada. O homem que se vende recebe sempre mais do que vale.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.